Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sejam bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller. No nosso encontro quinzenal, abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Nos últimos anos, o futebol feminino cresceu de forma exponencial. Mais mulheres têm praticado e mais pessoas têm assistido o esporte no estádio e na TV. As mulheres já representam 41% da audiência do futebol na televisão brasileira. De acordo com dados do Ibope, entre 2014 e 2018, houve um aumento de 30% no tempo médio consumido do futebol por mulheres. Somado a isso, houve um salto de 51% no tempo médio consumido jogos femininos pela população em geral. Essa realidade ficou evidente na Copa do Mundo da França em 2019. Mais de 1 bilhão de pessoas assistiram. Junto com a audiência, o consumo também cresce e as marcas esportivas como a Nike já estão se beneficiando disso. As vendas das camisetas da seleção feminina dos Estados Unidos bateram um recorde histórico de vendas, superando de times masculinos e femininos. A atleta Marta foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo e agora escolhida como embaixadora da Neoquímica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o futebol feminino e o papel das marcas no crescimento deste esporte. Nossas convidadas são Angélica Souza, do portal e podcast Dibradoras, e também Letícia Arslanian, diretora de Consumer Marketing e Comunicação Integrada da Ipera, que tem a marca Neoquímica. Oi, Angélica Souza, seja bem-vinda ao podcast Mulheres Positivas.
Oi, Nathalie, tudo bem?
Tudo, e com você?
Tô ótima também, graças a Deus.
É um prazer tê-la conosco, até porque a Angélica me falou antes de oficializar o convite, ela deixou bem claro que ela não está aceitando qualquer convite. Então, estar aqui hoje é uma honra para todos nós.
Eu agradeço, falei isso mesmo, não vou mentir. Então, tem aqui um favorecimento a uma amiga pessoal.
É isso, né? Esses contatinhos sempre são bons. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quão importante as marcas apoiarem, patrocinarem o time de futebol feminino para que a gente consiga caminhar cada vez mais e chegue onde é merecido para essas meninas, né? E aí, o que gerou, na verdade, o episódio de hoje foi que a Marta foi eleita embaixadora da Neoquímica e assim, as pessoas ficaram fervorosas falando sobre isso. E aí eu trouxe você de um dos primeiros podcasts, a gente pode falar assim, antes das pessoas saberem o que era podcast, a Angélica já estava fazendo, do Dibradoras, para falar para a gente, contextualizar um pouquinho o futebol feminino, tanto no Brasil quanto no mundo. E, então eu queria já que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre hoje, né, o que é o Movimento Dibradoras, que é mais do que só um podcast, um site, a gente estava até falando sobre isso nos bastidores, mas conta pra gente então como que nasceu o Dibradoras.
Sim, o Dibradoras ele é um projeto de conteúdo de esportes femininos. A gente começou em 2015, em 5 meninas, hoje somos 3. Mas a gente começou basicamente porque éramos mulheres de arquibancada, torcedoras de futebol, e a gente não se via representada ali. A gente não começou especificamente para falar só de futebol feminino, a gente também fala muito de futebol masculino, só que a gente queria falar mais de futebol masculino, só que a gente percebeu que a gente tinha ali um chamado, por que as mulheres ainda eram tão invisibilizadas no futebol? E aí, ao longo do tempo também, a gente foi percebendo que a mulher é invisibilizada na maioria dos esportes. Então, nos grandes veículos de comunicação, só 3% do conteúdo é destinado ao esporte feminino. Então, a gente falou, a gente tem que falar disso, sabe? Se ninguém está falando, a gente vai falar de futebol feminino, a gente vai falar de esportes femininos, a gente vai falar das mulheres no esporte masculino, então, ou como gestoras, ou como árbitras, ou, enfim, como treinadoras. Então, a gente começou ali, a gente começou em 2015, 2015 teve uma Copa do Mundo Feminina no Canadá, que pouco se falava. A Central 3, que é uma rádio de podcast, chamou a gente para fazer o podcast lá. Começamos com esse projeto e seguimos fazendo podcasts desde então. Então, a gente já tem mais de 200 episódios de podcasts e sempre dando foco à mulher no esporte. A gente não fala só de esporte feminino, mas a nossa visão é sempre da mulher. E esse ano a gente viveu um grande ano, desde o ano passado, né? O ano 2020 foi um pouco mais complicado por causa da pandemia, mas em 2019 a gente teve um boom no Brasil e até no mundo de futebol feminino por causa da Copa, e aí sim todo mundo estava sabendo. A Globo passou em rede nacional a primeira vez jogos da seleção feminina, jogos da Copa do Mundo de futebol feminino. Então o que a gente faz é isso, é dar lugar, voz, visibilidade para as mulheres no esporte.
E eu acho que vai além, porque não, você não só dá essa visibilidade, mas quem está falando são mulheres, que também são poucas, né? Hoje, comentaristas, tanto na TV, rádio. Claro, a gente está ganhando espaço, mas ainda assim, ter três mulheres falando sobre, mesmo que não apenas futebol feminino, é algo que não se vê muito, né? Não se ouve muito.
Perfeito. E você vê que foi o ano passado, não, em 2019, que teve a primeira mulher comentarista em TV aberta. O ano passado, 2020, no final do ano passado, teve a primeira narradora em TV aberta, então na TV Bandeirantes, a Isabeli narrando o Brasileiro Feminino. A Globo contratou também recentemente uma narradora. Tem a Ana Thaís, que opina, que comenta. Então, a gente luta por igualdade, né? Então, o que a gente queria, o que a gente gostaria é que numa bancada de discussão de futebol tivessem metades homens, metades mulheres. E que nesse mesmo programa falasse metade do futebol feminino e metade do futebol masculino, metade do vôlei, outra metade do vôlei. Que na TV aberta tivesse, se aos domingos tem futebol masculino, aos sábados poderia ter futebol feminino, sabe? Então, o que a gente não precisa acabar com os esportes masculinos, nem queremos que... Mas o que a gente quer é que tenha a igualdade. Então, que uma menina consiga ligar a TV, assistir o futebol feminino e saber que ela pode ser uma jogadora ou uma árbitra, ou ela pode ir ao estádio torcer se ela quiser, dar oportunidade. Ninguém. E eu acho que é muito também uma luta, Nathalie, da gente conseguir que as meninas se vejam representadas e que elas não sejam afastadas dos esportes. Então, para uma menina saber que ela pode ser a Marta, ela tem que ver a Marta na TV. Para ela saber que ela pode jogar vôlei, que ela pode nadar, ela tem que se ver. Se ninguém vai gostar, ninguém vai almejar alguma coisa que não conhece. Então, a gente sabe que o futebol é tão popular no Brasil porque ele passa em rede nacional na maior emissora do país. E porque é um esporte fácil de se praticar, mas os meninos se veem ali. Então, acho que além dessa luta esportiva, é também uma luta político-social, do espaço da mulher mesmo. Ela pode se interessar por esporte se ela quiser, não é obrigatório, mas dá oportunidade para elas.
E você comentou que a Copa do Mundo, né, feminina, ela promoveu ali um debate, as pessoas começaram a falar mais, ver, a se empolgar. Até um dos episódios que eu escutei do Dibradoras falava sobre as atletas quando elas entraram em campo e em êxtase, né? Porque elas viram ali que as pessoas estavam assistindo. E o podcast também gerou isso, né? Muita audiência, as pessoas ouvindo, compartilhando. Então a gente vê que realmente, se tem espaço para falar sobre, para ver, as pessoas querem isso, né? Vai além do que apenas nós queremos, a maioria das pessoas cada vez mais estão interessadas nisso.
A gente viu, Nanas, em 2019, o futebol feminino com grandes marcas, né? A gente até comentou sobre a Neoquímica, então, com marcas dispostas, veículos dispostos, e aí todo mundo viu que não é que ninguém se interessa por futebol feminino, se torná-lo um grande produto, se ele tiver investimento, vai ser muito bom. Tivemos exemplos fora do Brasil, então a Espanha lotando o Wanda Metropolitano para um Atlético de Madrid e Barcelona, exemplos nos Estados Unidos. No final de 2019, com uma gestão muito boa da Aline Pellegrino aqui no futebol paulista, teve a primeira vez de uma final de campeonato paulista feminino lá na Arena Itaquera, era Itaquera, ainda não era Neoquímica, com 30 mil torcedores. Então, recordes de audiência agora no campeonato de 2020 brasileiro na Band. Então, audiências que a Band não conseguia aos domingos, conseguiu com o futebol feminino. O Sport TV passou, a CBN passou, o Facebook comprou exclusividade em redes sociais do Campeonato Paulista Feminino. Então, é uma questão de, assim, vamos investir. Tem muita gente que acha que o futebol masculino, ou o esporte masculino, ele começou do nada, como se não tivesse investimento, como se a Globo não pagasse para fazer uma mega transmissão de uma Copa do Mundo, como se a FIFA não se preocupasse quando isso fosse acontecer, como se as marcas não quisessem o melhor produto, como se os times mesmo não investissem em base, em jogador. Então, quando a gente quer um resultado de médio, longo prazo, a gente precisa investir. Não vai cair nada do céu, assim. Então, como investir? E quando todo mundo começa a perceber, essa roda começa a girar de um jeito muito produtivo para todos os lados. Então, a Globo não passou a Copa do Mundo de 2019 porque ela é boazinha. Ela passou porque ela viu ali um produto. Ela vendeu o pacote de esporte de futebol feminino, da Copa do Mundo feminina, para as marcas. Assim como o Sport TV, que passou a final do Paulista. A Band passa a final do Brasileirão. Passa o Campeonato Brasileiro todo domingo. Então, e aí em 2019, tinha muitos amigos meus, assim, próximos mesmo, que falaram, nossa, é a primeira vez que tem Copa do Mundo feminina, né? E não são pessoas alienadas do esporte. Mas nunca, aquilo aí nunca foi apresentado para eles. E por que uma pessoa vai, deliberadamente, abrir um Google e falar, existe Copa do Mundo feminina? Se não é uma coisa que nunca ele teve notícia? Então, eu acho que é um esforço de todo mundo, sabe? E tem que ser um compromisso, eu acredito, né? As marcas, os veículos, como comunicadores, também tem que ter esse compromisso, uma responsabilidade, que vai dar lucro. Eu não estou falando para eles serem ONGs e passarem porque eles são bonzinhos, mas também mexer em coisas que eles sabem que eles podem mudar, como é o caso das narradoras, o caso das comentaristas, do jornalismo esportivo. As mulheres no jornalismo esportivo eram muito restritas a reportar. Agora elas começam a opinar também. Então, acho que vai rolando uma mudança mesmo na cabeça de todo mundo, que ali também pode ser o espaço das mulheres.
E agora, entrando numa parte um pouco mais técnica, como é hoje, qual é o ranking da seleção brasileira, e como elas estão comparados a outros países, né? Até na qualidade das jogadoras, o que você pode trazer para a gente sobre isso?
O ranking eu vou ter que bugar, mas tinha voltado para o top 10, mas eu já pego aqui. Mas...
Ou seja, está entre as top 10 seleções do mundo.
Ainda tem uma defasagem grande entre algumas delas, sabe? Como está rolando um esforço para ficar melhor, mas tem, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é o maior campeão, que é tetracampeão. Para algumas outras seleções, assim, o Brasil perdeu para a França, a Holanda é muito forte, os times europeus investiram bastante, assim, então a gente tem uma leva europeia, também a Inglaterra, mais competitiva que o Brasil. E acho que vale ressaltar que o futebol feminino, assim como em outros países, mas no Brasil, talvez com um tempo maior e mais recente, ele foi proibido no Brasil. Então, ele foi proibido durante quase 40 anos, de 40 a 79. Proibido mesmo, se mulher jogasse bola, ela era presa, ia para a delegacia para poder jogar bola. Então, pensa que o quanto isso afeta uma estrutura de uma modalidade esportiva. Meninas não podiam jogar bola nem por recreação, porque era um decreto lá da época de Getúlio Vargas, que aquilo que tinham esportes que eram contra a natureza da mulher. Mesmo depois da proibição, que foi em 79, ali, começou, a primeira Copa do Mundo Feminina foi em 91, teve uma teste em 88, mas em 91 a seleção brasileira foi meio de catado, depois teve 95. O Brasil nunca foi um país que se preocupou com o esporte de uma maneira um pouco mais responsável e consciente, né? Então, como nos Estados Unidos, que eles usam o esporte para entrar na faculdade e para desenvolver mesmo times potentes, ou como Cuba fez para se mostrar forte, ou a Rússia. Então, era meio que assim, vai. Então, a gente tem ainda uma defasagem muito grande, estrutural mesmo. E começamos a ter campeonatos mais recorrentes faz 5, 6 anos. O Paulista mesmo é desde 2013 que tem essa frequência. E tudo isso também depois que a FIFA começou a falar, ó, os times masculinos vão ter que ter times femininos. Então, agora na Série A do Campeonato Brasileiro, se tem um time masculino na Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem que ter um time feminino e um time feminino de base. Foi meio que na base, assim, da obrigação. Mas começou a dar muito resultado. Então, a gente ainda não é das top seleções, assim, que entra como favorita. Tanto que eu acho que nosso rendimento na Copa do Mundo de 2019 foi muito compatível com o que a gente é. O que eu acredito também é que espera-se muito da seleção feminina brasileira e em comparação com a seleção masculina, Então, como que você vai comparar uma seleção que começou lá em 1900, o futebol masculino, com uma seleção que a primeira a ser formada foi em 88? A gente já tinha nascido, Então, tem um calma, sabe, de... A gente cobra muito das nossas seleções em geral, mas a gente tem uma seleção masculina, obviamente, muito vencedora e com muito talento. E acredito, e mesmo desse jeito a gente conseguiu fazer ser medalhista de prata olímpico, a gente conseguiu ser Pan-Americana, Copa América, então o Brasil tem de monte, e temos a maior jogadora de todos os tempos, que é a Marta, 6 vezes melhor do mundo.
É até aí onde eu queria entrar, né? A Marta, ela é... A gente pode não estar ainda, né, no topo, ali nos top 3, mas a gente tem a melhor jogadora do mundo por muitos anos seguidos. E eu queria... E, inclusive, hoje eu vi um post de vocês felicitando a Marta, porque ela vai se casar, né?
Sim, sim.
Eu queria saber... Tem uma questão um pouco de individualizar também o esporte feminino. Tá muito já, cara, assim, né? Tudo se fala da Marta, e aí tem até esse peso em cima da Marta. E agora, quando a gente fala que ela é eleita embaixadora da Neoquímica, as pessoas ficaram muito felizes, né? Houve uma comemoração, uma celebração por conta do avanço do futebol feminino em relação a isso. Mas também existem outras jogadoras, existem outras possibilidades. O quanto você acha que é prejudicial a gente focar muito em apenas uma personagem, né?
Inclusive, na Copa do Mundo de 2019, a Marta tornou-se a maior artilheira das Copas, com 17 gols. Então, ela passou o Klose, que é o atacante alemão. E no gol que ela fez, o 17º gol, ela mostrou a chuteira preta dela, porque ela não tem um patrocínio esportivo. Porque ela não há. Ela acredita que as ofertas que vêm para ela de patrocínio esportivo são muito menores do que deveriam ser para uma jogadora que é, todo mundo sabe, a maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino. E ela mostrou a esteira, ela fez ali um protesto. Por que eu não tenho... Assim, ninguém está falando que a indústria do futebol masculino hoje, por outros motivos, e não é porque aconteceu naturalmente, como já falei anteriormente, ela é muito maior que a feminina. Mas as meninas precisam de uma valorização. Elas são jogadoras profissionais. No Brasil ainda não são todas profissionais, mas as que jogam fora, principalmente, são profissionais e merecem esse reconhecimento. E eu acho que precisa... para as outras jogadoras serem reconhecidas, é esse esforço que a gente tem que fazer e que grande parte dos veículos tem que fazer de mostrar o futebol feminino, mostrar as meninas. E Guaraná fez isso na Copa do Mundo de de 2019 e fez isso também recentemente com outras marcas para apoiar o futebol feminino. Então, que era porque, por exemplo, a Andressinha não pode tomar um Guaraná, ou porque a Cristiane não pode passar um perfume, ou porque outra jogadora não pode fazer coisas que os jogadores já fazem. Então, contratam jogadores para tirar foto de relógio, para tirar foto de tênis. Tem que ser mais diversificado. Mas eu ainda acho que a gente está num ponto inicial de valorizar mesmo quando uma já é reconhecida, sabe? Poxa, parece que o caminho pode ser um pouco melhor.
Sim, e tem uma questão também que é, a gente está falando aqui, então você citou a Guaraná, você citou a questão do perfume, a própria Neoquímica, e aí a gente vê, quando essas marcas injetam grana, o quanto isso reverbera, né? Tanto na mídia, quanto até a própria Copa do Mundo de Futebol Feminino também foi possível por conta das marcas, né? Desse investimento de compra de espaço na TV. Então, a gente tem que colocar a responsabilidade vai além dos espectadores, mas vai também uma questão para as marcas cada vez mais entenderem o papel delas nessa mudança, né, de paradigmas, a gente pode dizer assim.
Sim, e é isso, é responsabilidade, né? Uma marca é feita de pessoas. As pessoas, as mulheres que trabalham naquelas empresas, ou mesmo os homens, a gente tem que começar a se questionar sobre por que as coisas são do jeito que são. Por que que a seleção brasileira, a CBF, tem 10 patrocinadores e no ano de Copa do Mundo masculina todas falam da seleção e no ano de Copa do Mundo feminina ninguém falava? E você tem um produto bom, você tem uma seleção de futebol feminina. Por que você não vai ativar essa seleção? Então, agora ela entrou agora também na Copa, na patrocinador do Brasileirão, fez também uma ação com as latas, né? Ofereceu o espaço das latas para as outras marcas apoiarem o futebol feminino de base, do Meninas em Campo. Então,
quase que um convite, né? Vem junto.
Isso, foi um convite, 10 marcas aceitaram, foi uma campanha super legal, e é pegar nisso. A responsabilidade, as marcas sabem que elas têm responsabilidades, elas não são instituições sem fins lucrativos, elas obviamente também visam lucros, não estão erradas, mas também têm que ter responsabilidade. Então, como que eu uso o meu poder, por exemplo, de ter um espaço numa lata, para tentar fazer o mundo um pouco mais justo, o mundo mais, um pouco mais equalitário? E acho que esse é um processo que a gente vive todo mundo, de questionamento, principalmente as pessoas que estão em lugares de privilégio. Por que que o mundo é assim? Ah, o mundo é assim porque eu aceitei. Porque as mulheres não foram feitas para jogar futebol, ou porque o lugar de comentar futebol é dos homens. Eu acho que as marcas viram que, e com o poder também da internet, dos canais alternativos, podcasts, viu-se que você não precisa necessariamente gastar 1 milhão para estar no intervalo do Jornal Nacional, sabe? Você consegue falar com o seu público nichado, você não precisa estar ali, você consegue construir um relacionamento muito mais profundo e verdadeiro do que fazer por fazer.
E falando sobre um mundo mais justo, mais equalitário, sobre salários, comparado aos salários dos homens, né, da seleção masculina, versus a seleção feminina, como estamos?
O ano passado tivemos uma grande notícia, mas que ao mesmo tempo é um pouco absurda, que foi a primeira vez que a CBF equiparou as diárias de salário. Então, quando um jogador vai para a seleção, ele ganha uma diária, não é um salário, é uma diária por ele estar lá. E além disso, ele ganha recompensado por prêmios. Então, se ele for campeão da Olimpíada, da Copa do Mundo, a FIFA dá um prêmio para a CBF distribui entre os jogadores. As meninas não tinham nem a mesma diária. E a diária é para fazer a mesma coisa que os jogadores fazem, que é ir concentrar, treinar e jogar bola. O ano passado, a CBF equiparou todas as diárias. E os prêmios da FIFA, ou prêmios que elas ganharem por participarem e jogar campeonatos, tornam-se proporcionais. Porque o prêmio da Copa do Mundo Feminina, vou até pegar aqui, A diferença da masculina é bizarra, sabe? A Copa paga menos que 10%. Ó, vou falar aqui. Na Copa do Mundo da França, a premiação total foi de 30 milhões de dólares. Na Copa do Mundo da Rússia, isso é o prêmio total, tá? Então, dividir entre as fases, sabe? Quem chega até a semi, quem chega até a final. No prêmio na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, foi de 400 milhões de dólares, contra 30 milhões de dólares. Então, tem um longo caminho. Mas o importante é começar a equiparar. As premiações da FIFA serem maiores também é um efeito cascata. E acho que a FIFA percebeu, em 2019, a diferença do potencial da Copa do Mundo feminina, que talvez nem ela tivesse percebido, assim. E com um país que estava, a França estava bem empolgada para receber a competição. Então, eu acredito que o caminho é longo, mas ele vai melhorando. E as jogadoras no Brasil, o ano passado foi a primeira vez que dos 16 clubes da Série A do Brasileirão, 10 tinham jogadoras profissionais. Então, grande parte das jogadoras do Brasil ainda não são jogadoras profissionais, são amadoras, não têm carteira assinada. Vivem num esquema de ajuda de custo, de direito de não sei o que lá. Lembrando também, né, que grande parte dos jogadores do Brasil, 85% de jogadores do Brasil, também ganham um salário mínimo. Quem ganha muito tem série D, C, D, E, B, campeonatos regionais, quem está na primeira divisão e segunda divisão, tem mais estabilidade e melhores salários. Mas as jogadoras do futebol brasileiro estão muito mais perto da maioria dos jogadores brasileiros. A parte que fica sem nenhuma comparação é essa que a gente falou: como que pode uma jogadora da seleção brasileira ir para um clube que talvez nem profissional seja? E muitas vezes acontece das jogadoras preferirem jogar fora. E uma carreira curta do jogador de futebol, que no Brasil você não consegue pensar em futuro, porque é uma carreira curta, e você não tem um salário bom, você não tem, você não é profissional, então você não tem nenhuma garantia. São escolhas bem complicadas. E é isso, né? O mercado tem que mudar. Se o produto for bom, se a CBF investir, se os clubes investirem, as marcas vão vir, o público vai vir, e a roda vai girar perfeitamente, vai todo mundo ser feliz. Não estou falando que daqui 5, 10 anos vai estar igual o futebol masculino eu acho que a gente nem vai ver isso aqui, mas vai estar muito melhor. Pode ser uma modalidade muito lucrativa, muito competitiva, sucesso de crítico e público, crítica e público. É só olhar com carinho e como produto mesmo.
Para encerrar, a gente teria este ano os Jogos Olímpicos e a gente sabe que é uma arena super importante para as meninas, né? E talvez, eu teria o ano passado em 2020 e foi adiado para 2021, espero, né, que venha a vacina e aí tem assim os Jogos Olímpicos agora em 2021. Eu queria saber como que é essa seleção, você enxerga como que chega essa seleção nos Jogos Olímpicos caso aconteça?
Bom, desde do final da Copa de 2019, a gente viu que a CBF deu uma virada no olhar dela para a seleção feminina. Eu acho que isso fez muito parte do movimento das mulheres mesmo. Assim, não foi nada dado, foi tudo conquistado. Das jogadoras, da imprensa, dos movimentos. Então, a CBF contratou uma técnica que é Pia, que é uma técnica bicampeã olímpica pelos Estados Unidos. Recentemente, no outubro de 2020, contratou a Aline Pellegrino como diretora de competições, que estava aqui na Federação Paulista de Futebol. Contratou a Duda, que era uma gestora do Internacional de Porto Alegre, para ser a coordenadora de seleções. Então, a seleção está se preparando para uma Olimpíada que de um ano que teve dois jogos, não, teve jogos em março, o torneio da França, logo que estourou a pandemia, depois teve dois jogos agora com o Equador, aqui em São Paulo. Vai mais estruturada, talvez vá mais... talvez não. Eu acho que vai mais preparada do que já foi nas outras vezes. Assim, com muito pesar eu falo isso. Passaria, acho que, um pouco distante ali das favoritas, acho. Uma seleção, como eu falei, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Holanda, talvez estejam um degrau acima. As japonesas também vão jogar em casa, já foram campeões mundiais, então vai ser difícil, e principalmente também pelo contexto que a gente vive. Talvez se a gente tivesse vivido um ano normal, de treinamentos, de jogos preparatórios, teria sido bem melhor. E lá na Europa eles conseguiram voltar antes, né, a ter jogos, a treinar. Eles fizeram a final da Champions feminina também no esquema parecido da Champions masculina, numa bolha, que a masculina foi em Portugal, eles fizeram a feminina na Espanha. Então, tem muito disso. Eu acho que faltou muito tempo para treinar, mais para a seleção brasileira, e principalmente para as seleções sul-americanas, que ainda são menos favorecidas que a seleção brasileira. Mas eu acho que a gente vai chegar bem, sim. Eu espero também que aconteça, e que também seja de uma forma responsável, até porque eu quero estar lá, mas eu não acredito, assim, se ganhar, ótimo, lindo, perfeito. Mas eu acho que principalmente vai chegar de um jeito mais preparado. Acho que essa mudança da CBF, de ter mais mulheres no comando, de também olhar para a base com mais cuidado. Então, nessa semana, a seleção feminina vai se concentrar no Rio Grande do Sul para treinar mais. Então, tem mulheres que já passaram por muitas dificuldades lá, quando a seleção estava a Deus dará, que agora estão preocupadas em fazer alguma coisa com planejamento, com estrutura, pensando no futebol feminino mesmo.
Legal. Angélica, obrigada por dar um pause aí nas suas férias, nas suas merecidas férias, para falar conosco. E eu espero, sim, que você vá e consiga fazer uma cobertura para a gente. A gente vai estar aqui torcendo pelas meninas, tá bom?
Ótimo. Muito obrigada, Nathalie. Sempre um prazer falar com você. E eu ouço o podcast e eu sou uma mulher muito positiva.
Você é mesmo. Beijos e fique bem.
Beijo, Nana.
Olá, Letícia. Obrigada por topar conversar conosco aqui no Mulheres Positivas.
Obrigada a você, Nathalie, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui conversando com você hoje.
Letícia, você é diretora na Hypera. Hoje, eu queria saber quais são os times que ficam embaixo do seu guarda-chuva e quais são as suas responsabilidades dentro da empresa.
Eu hoje sou diretora de Consumer Marketing e de Comunicação Integrada da Hypera. Então, basicamente, eu tenho um papel de olhar de forma horizontal as três BUs que a gente tem e se conectar de forma mais relevante e criativa, né, com os nossos consumidores através de todas as marcas. E também sou responsável pela agência criativa que a gente tem in-house. Então, todo o trabalho de comunicação integrada fica embaixo da minha liderança e da minha gestão.
Legal. E para as pessoas se familiarizarem, conta para a gente quais são as marcas da Hypera.
A Hypera, Nathalie, basicamente ela é dividida em três BUs, né, Business Units diferentes. A gente tem a BU de Consumer Health, que é basicamente lidera aí marcas como Engov, Engov After, Doril, Buscopan, Buscofem, entre diversas outras. Tem a BU de medicamentos de prescrição, né, que tem toda a parte de relacionamento com os médicos e remédios, né, que precisam de prescrição médica para os consumidores finais estarem comprando. E também tem embaixo dela, Mantecorp Skincare, que é uma marca, né, dermocosmético para com um portfólio bem extenso. E a última unidade de negócio é a unidade de SG, de similares genéricos, que tem como a marca principal Neoquímica, entre outras marcas de vitaminas, enfim, um outro portfólio. Mas Neoquímica é a principal marca dessa terceira BU.
E é dessa principal marca que a gente vai falar hoje um pouquinho mais. A ideia desse episódio é a gente entender qual é o papel das marcas no fortalecimento do esporte feminino e principalmente no caso do futebol feminino. A Neoquímica, ela anunciou no ano passado a Marta como a nova embaixadora da marca. Conta pra gente o que está por trás dessa estratégia e como foi essa contratação?
Conto sim. A Neoquímica, Nathalie, ela é uma marca que, enfim, ela tem 60 anos no mercado brasileiro, então é uma marca que tem um histórico muito grande. E ela, historicamente, sempre se conectou muito, tanto com os balconistas, que têm um papel super importante, como com os farmacêuticos e os distribuidores, né? Então, a conectividade da Neoquímica era com uma cadeia um pouco longe e distante do consumidor final. E a gente, enfim, momento de pandemia, acesso à saúde e a remédios em geral virou, né, uma coisa de extrema importância para a gente ano passado. E a gente chegou à conclusão que a gente precisava engajar e se conectar de forma mais forte e relevante com o consumidor final. E por todo o histórico da Neoquímica, né, a gente queria muito dar uma evolução e uma renovação na marca, né, na essência da marca, especialmente pensando aí no patrocínio e no naming rights da Arena Corinthians, né, que virou a Neoquímica Arena. A gente precisava explicar para o consumidor o que era, né, efetivamente a Neoquímica. E no processo de revitação da marca e construção da marca, a gente viu que dentro da Neoquímica a gente tinha uma coisa muito forte dentro da essência dela, que ela era uma marca feminina. A persona Neoquímica é uma persona mulher, né, que tem como objetivo cuidar e levar a saúde para todos os brasileiros, né, através de acessibilidade, remédios acessíveis. A gente está em mais de 95% das farmácias no Brasil. E a gente, em cima desse insight, falou, poxa, como é que a gente tangibiliza, né, essa persona Neoquímica para o consumidor final entendê-la um pouco mais? E aí, Nath, a verdade é que foi muito natural, assim, o nome da Marta. O nome da Marta veio à tona. A gente acreditou muito que a gente precisava de uma persona muito forte, de muita garra, uma heroína, muita persistência, e muito também relacionado ao esporte, né? Eu acho que a gente escolheu o esporte como pilar principal para a marca porque o esporte tem uma ligação muito forte com saúde, né? Saúde física e saúde mental. E a Marta basicamente representou tudo isso para a gente, não só pela atleta que ela é, né, por todas as estatísticas que ela tem, 6 vezes melhor do mundo, a maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres, enfim, mas por tudo que ela vem fazendo. Então, foi muito por isso que a gente escolheu ela para representar a nossa marca na cabeça do consumidor.
Eu me formei em marketing, então, pela ESPM, então tudo que você fala no lado do branding, né, da marca, faz total sentido. Realmente, agora você explicando por trás da estratégia, casou super bem. Além da questão do branding, tem o resultado que isso traz, que é quase que um benefício para a sociedade, né? Porque a gente colocando uma mulher, a Marta, uma super atleta como embaixadora da Neoquímica, que está ligada ao esporte, tem uma relevância de incentivar cada vez mais o esporte feminino e trazer igualdade para as mulheres, tanto no esporte, e aí a gente consegue aumentar esse leque. O que eu queria entender é, na Hypera, existe também algum trabalho interno para ajudar que, né, que a gente consiga essa igualdade que a gente busca tanto na sociedade?
Tem, eu acho que a Hypera, eu estou na Hypera há um pouquinho menos de 6 meses, e a Hypera é uma, de um lado, de todo o trabalho interno, né, que a Hypera faz. A gente tem programas de diversidade, a gente vem treinando os gestores, o time de RH vem fazendo um treinamento forte com os gestores. A gente tem mudado muito e pensado muito na forma que a gente contrata. Então, recentemente, fizemos aí um programa de estágio e a gente teve diversas consultorias que buscaram aumentar a participação de um público mais diverso, né? E aqui eu não estou falando apenas de mulheres, mas diversidade racial, entre outras diversidades, né? Então, tem um trabalho forte que é feito na Hypera, até olhando a própria liderança da Hypera, uma liderança bem equilibrada entre homens e mulheres. E aí eu acho que tem um outro lado também que vem de forma muito natural para a Hypera, que é, se você olha para o nosso portfólio de marcas, a gente tem marcas que se conectam de forma muito forte com as mulheres em geral, né, Nath? Desde uma Mantecorp Skincare, que vem assumindo aí uma causa de fazer com que a mulher se sinta bem como ela é, sem maquiagem, de forma natural. A gente falou muito sobre isso durante a pandemia. Há uma Vitasay que vem empoderando cada vez mais as mulheres 50+, tentando trazê-las de volta para o mercado de trabalho, dando voz a essas mulheres que são, né, 50+. Há uma Atroveran, né, ou Buscopan, Buscofem, enfim, o portfólio de marcas da Hypera assume uma série de causas e se conecta com as mulheres de diversas formas. E aí, recentemente, a gente até lançou uma notícia, né, da aquisição aí da Simple Organic, que é uma marca incrível, extremamente inclusiva, muito diversa e muito ativista, né, nessas causas. Então, a gente tem aí a ideia de que, né, marcas e empresas, startups como a Simple Organic vão aumentar essa cultura cada vez mais dentro do ecossistema Hypera.
Legal. E Letícia, eu cheguei no seu nome, né, no seu contato, por um post do vídeo que a gente até escutou no começo desse episódio, um trecho do vídeo da Marta como embaixadora. E aí, nesse post, você colocou o quanto isso te orgulhava, né, principalmente por trabalhar nessa empresa, e o quanto você fazia parte da sua causa. E isso lá dentro, então, para você, quando você lutou por isso lá dentro, né, apresentou, foi algo que te trouxe uma satisfação pessoal também?
Sem dúvida, foi algo que trouxe uma satisfação pessoal, eu acho que em diversas camadas. Primeiro, uma camada pessoal minha, que, né, eu bem ou mal venho aí de uma família de homens extremamente conservadores, uma família, enfim, de muitos homens. Sou a filha mais velha de três mulheres, então sempre tive muito e senti muita responsabilidade de abrir caminhos, abrir espaços, né, para as mulheres. Então tenho aí diversos projetos pessoais meus de mentoria e outros projetos que eu cuido aí na minha vida, na minha outra vida, na minha vida pessoal, para desenvolver e abrir caminhos para as mulheres, né? E eu acho que especificamente esse projeto, né, na Hypera, contando um pouquinho do backstage, ele foi um projeto muito natural, eu acho que para o ecossistema como um todo. Ele não foi uma recomendação que teve resistência, foi uma vontade da companhia, né, ter essa constante evolução e fazer uma né, ter um marco para a marca como um todo. Mas foi um grande aprendizado para mim, foi um movimento que me mostrou quão importante é você ter uma interlocução, né? O quão importante é você ter uma interlocução feminina dentro de um ecossistema como esse tão grande. Então, assim, o próprio time da Neoquímica é extremamente feminino, a liderança neoquímica é feminina, e foi muito bom a gente conseguir argumentar com muito embasamento, com dados, mostrar, criar empatia e defender essa causa, né? E os possíveis resultados, né, que essa decisão vai trazer para a companhia com um movimento como esse. Então, acho que são nessas horas que você vê o quão importante é ter uma interlocução diversa dentro de uma empresa. Talvez se não tivéssemos tantas mulheres dentro da empresa lutando pela causa, a decisão poderia ter sido outra. E eu acho que esse foi o grande aprendizado para mim nesse projeto. Foi a interlocução precisa ser diversa para a gente efetivamente conseguir tomar decisões diversas, né? Então, acho que isso foi um grandíssimo aprendizado para todos nós que participamos do projeto.
E a gente tem visto, acompanhado, que o futebol feminino tem crescido bastante. Quando a gente fala de crescimento da audiência, o consumo também pelo esporte, né, das camisetas, de tudo que está ao redor dele, cresce. Então a gente vê já a marca se beneficiando. Você já sente na ponta o que gerou para a Neoquímica como marca, como relações públicas, né, como um todo essa contratação?
A gente sente na pele no nível de engajamento positivo que a gente está monitorando, Nathalie. Assim, a gente tem aí um time, né, obviamente, que está monitorando todo o volume, volumetria, barulho, especialmente das redes sociais. Eu acho que o esporte, especialmente o futebol, é um meio de grandíssima visibilidade, né? Então a gente, bem ou mal, está usufruindo e se integrando numa plataforma que tem uma visibilidade enorme, né, dentro do mercado brasileiro, e consegue se conectar com diversos tipos de pessoas. E a reação do torcedor corintiano, a reação do torcedor em geral, a reação das pessoas, independente dos seus times, independente das camisetas, né, que eles têm, né, dos times de preferência, foi altíssima. Tanto das mulheres, né, então teve uma coisa incrível que eu queria até dividir aqui, assim, o nível de engajamento, de orgulho, de pertencimento das mulheres dentro da Ipera foi enorme, foi lindo de ver. Então foi quase que uma mensagem interna da companhia, né, a gente sentiu muito orgulho, as mulheres se sentiram muito orgulho, e o público externo também. Então, os homens, torcidas diferentes, times diferentes, se engajaram muito com a escolha e com a causa. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? A Neoquímica tem aí um histórico passado, então foi realmente um grande marco escolher a Marta. O engajamento dela foi uma coisa incrível de ver também. Só comentário positivo, né? E não é só comentário positivo. A gente está monitorando de muito perto o engajamento, e o engajamento tem sido altíssimo.
E o filme ficou muito bonito, né, Letícia?
O filme ficou lindo, foi um manifesto que foi feito muito de última hora, né? A gente tentou casar, né, essa revelação da Marta como a nossa embaixadora, junto com a colocação do nome Neoquímica na arena, e a gente conseguiu fazer isso. E acho que foi um filme que ficou bonito, sim, mas foi um filme que foi feito de forma extremamente verdadeira. A Marta participou ativamente, e foi um filme onde a gente teve como objetivo não necessariamente falar da Neoquímica, né? O nosso objetivo não era esse, mas dar luz à história dela. A história que, né, onde ela falou muito sobre o quão ela teve que sair do Brasil para jogar, para correr atrás do sonho dela. A gente aprendeu muito, né, sobre a gente falando sobre o futebol brasileiro, né? A gente não, eu pelo menos não sabia e não tinha um entendimento e contexto que o futebol brasileiro durante muito tempo era proibido no Brasil, né? Durante 40 anos ele foi proibido, né? Então,
sim, o futebol feminino foi proibido.
Foi proibido. Ela falou muito sobre isso, né? De quando ela, o sonho dela, ela precisava quase que jogar escondida, né? Porque não era muito aceito, né, em algum momento, e ela teve que ir para os Estados Unidos para correr atrás do sonho dela. Então, eu acho que o manifesto, né, foi o objetivo principal, foi dar à luz a história dela, que muita gente não conhece.
E vocês já têm desenhado os próximos passos dentro dessa estratégia?
A gente, acho que o mais importante com a Marta foi a gente não, a ideia não era fazer uma campanha ou lançar um manifesto. A gente quis fechar realmente uma parceria com ela, né? Então a gente não é uma relação pontual, e sim uma relação de longo prazo. E a gente está desenhando o plano. Eu acho que uma das grandes razões pela qual a gente acredita muito nessa parceria é não só por tudo que a Marta representa, né? Inspirar o Brasil, né, a construir com ela uma história diferente, a inspiração que ela tem dentro do futebol feminino, a inspiração e, né, o que ela puxa das mulheres para lutarem, né, e conquistarem seus sonhos, independente delas estarem no futebol ou em um esporte, mas na vida em geral, né? Mas a Marta, ela representa muitas coisas, né? A Marta, ela faz muito, ela representa muitos projetos. E eu acho que essa parte é onde a gente vai estar desenvolvendo e apoiando ela cada vez mais, né? Então, ela é embaixadora da ONU, ela tem o programa Go Equal, né, que é um programa que luta muito pela equidade de salário, né, entre homens e mulheres no futebol. Ela também é a embaixadora da ONU no que diz respeito à sustentabilidade. Então, a nossa ideia aqui é, obviamente, tentar apoiá-la, né, com os nossos produtos e com a nossa força, com a nossa visibilidade nos projetos que ela tem.
Letícia, parabéns pela escolha da Marta como embaixadora da marca. Queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo aqui conosco e desejar um bom ano para você.
Obrigada, Nathalie, para você também. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto.
Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias temos um novo no ar. Este podcast foi idealizado por mim, Naná Feller, pela Fabi Saad e pelo Samuel Leite, da Rede de Propósito. A produção é da Daniela Contin Garcia. Este podcast faz parte do grupo Jovem Pan.